Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast. Um conteúdo feito por imigrantes, para imigrantes.
Olá, imigrantes, tudo bom? A gente está aqui reunido mais uma vez para falar sobre o nosso terceiro episódio, né, dessa série de três episódios que a gente gravou junto com a Ana, que está aqui com a gente, né? Dá um oi, Ana.
Oi.
E olá, com a... imigrantes. E com a Thaís também, da Taste for Business, que tem apoiado a gente nessa série e dado o ponto de vista dela pessoal, né, sobre esses aspectos da nossa vida, né. É, dá um oi aí pra gente, Thaís.
Posso ir de olá, imigrantes, também?
Olá, claro, você é uma imigrante. Somos todos imigrantes. É, então, hoje, como a gente prometeu, a gente vai falar um pouco sobre o nosso ponto de vista, sobre o aspecto profissional mesmo, né? O desenvolvimento profissional, coisas que a gente pode fazer, dividir um pouco das nossas histórias individuais, um pouco do que a gente tem ouvido de outras pessoas nesse momento que a gente está passando. É, no primeiro episódio eu falei que a gente tenta não focar muito na questão do Covid, mas acaba que essa situação é o que fez a gente trazer essas discussões, e a ideia é não só trazer soluções para o momento presente, mas a gente trazer ideias para o nosso dia a dia mesmo, coisas que a gente pode melhorar, aplicar no nosso dia a dia como uma realidade, e não só como num momento de dificuldade como esses. A gente separou alguns pontos para discutir com vocês, e aí a gente, a partir disso, a gente vai contando um pouco das nossas experiências. E agora há pouco a gente estava conversando com a Thaís, e um dos pontos que ela falou é um pouco sobre essa questão do ponto de vista das empresas agora, né? De como eles estão lidando com isso, e como que o empregado ali, a pessoa que está procurando um emprego ou está empregada, pode agir nesse momento, né? Como que existem ou não existem oportunidades dentro desse cenário de empresas versus o empregado e tudo mais. O que você diz pra gente, Thaís? Qual é a sua opinião?
Eu tenho várias opiniões em relação a isso, né? Eu trabalho com muitas empresas e principalmente pequenas empresas, né? Então, eu acho que quando a gente tá, né, no meio de uma crise dessas, ou enfim, em geral, a gente como empregado, a gente dificilmente ou raramente se coloca no lugar do empregador, né? Porque todo relacionamento tem que ser um relacionamento de benefícios mútuos, né? Uhum. Se eu trabalho para uma empresa, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para a empresa também. Nesse momento, eu acho que as pessoas estão, obviamente, tá todo mundo com medo, né? O mercado tá bem mais recluso, assim, ninguém tá gastando muito dinheiro e tal. Então, todas as empresas estão... Não existe discriminação nesse momento, né? Todas as empresas sim, estão com problemões. Como que a gente ajuda? Eu acho que, primeiro de tudo, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Obviamente, os empregadores têm uma responsabilidade com os empregados, eu também tenho um business, eu também tenho uma responsabilidade com as pessoas que trabalham para mim, né? Meus funcionários têm família, têm filhos, uhum. né? E acaba sendo indiretamente uma responsabilidade minha também. Então, eu tenho que pensar 3 vezes mais de como eu vou conseguir, ajudar o meu cliente, que eu sei que também está com problema financeiro, né, no momento, e, ao mesmo tempo, toda a responsabilidade que eu tenho de manter o escritório, de manter os funcionários, etc. Então, conversando com vários clientes nossos que também têm empresas, que são donos de business, e a maioria deles business pequenos, né, small businesses, é meio que geral, assim, essa preocupação, né? Então, enquanto a gente está preocupado com o nosso emprego, o teu empregador tem a certeza que ele está preocupado com o aluguel dele que está vencendo, nem todas as imobiliárias estão sendo tão flexíveis assim como a gente esperava, né? As contas estão lá acumulando, né? Nem todo business, principalmente business pequeno, vai ter muito caixa para manter isso durante, né, muito tempo. E tenha certeza que ele também está preocupado contigo, né? Porque ele com certeza tem algum certo senso de responsabilidade em relação a isso. Como que a gente ajuda? Eu acho que a gente tendo essa perspectiva de que, tá, o meu empregador também está perdendo sono, né? Não sou só eu que estou perdendo sono em relação ao meu emprego. Como é que eu ajudo a minha empresa a segurar a onda durante esse período? Mesmo que eu tenha sido reduzido, né? As minhas horas tenham sido reduzidas, por exemplo. O que é normal, o que está acontecendo com muita gente. mesmo que eu tenha perdido o emprego, né? Uhum. Porque o que que... vai ter algo do outro lado aí, né? Isso vai passar. E quando passar, o ideal seria eu ter um bom relacionamento com o meu empregador para eu ter o meu emprego de volta, né? Sim. Seria mais fácil do que eu ter que voltar totalmente para o mercado de trabalho. Como que eu posso ser um empregado melhor? Tem alguma coisa que eu possa fazer para dar para minha empresa também? Mais o meu tempo, outras habilidades que eu tenha e que às vezes eu não tenho tempo de desenvolver. Eu posso fazer alguma coisa online para divulgar minha empresa, né? Como que eu posso também ajudar durante esse período, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer é essa questão dessa empatia, da gente se colocar no lugar das empresas também, né? Porque a gente tende a focar muito no nosso umbigo, com razão, porque todo mundo está em survival mode, né, no momento. Mas no momento que a gente abre um pouquinho a mente para as outras coisas que estão acontecendo, talvez a gente... Tá todo mundo meio se sentindo inútil também, né? Uhum. Tipo, parece que a gente não tem o que contribuir, mas na verdade a gente tem, né? A gente só tem que estar aberto para isso.
Na verdade, já me vieram... Só ouvindo você falando, já me deu várias ideias aqui de coisas que realmente dá para fazer, porque... eu agora há pouco dividi com as meninas também uma história que aconteceu comigo, com o meu parceiro, com o Bruno, porque ele tinha acabado de começar a trabalhar numa empresa na área dele, né? Depois de 4 anos de Austrália, depois de 4 anos de hospitality, ele conseguiu um trabalho na área dele. E 3 semanas depois veio o Covid e ele foi dispensado do trabalho dele, né? E aí ele ficou sem nenhum, sem nem outro e sem nada. Mas aí a decisão no momento foi de voluntariar para o chefe dele, porque quantas vezes a gente pensa aqui na Austrália que a gente não tem nada a perder, né? A gente realmente não tem nada a perder. Então ele decidiu voluntariar, o chefe dele ficou super emocionado até com a atitude dele de dizer que, pô, vou trabalhar de graça para você, e ele manteve o trabalho dele, ele continua trabalhando para a empresa sem receber, mas ele está acumulando um tempo de experiência que ele não tinha, então ele está ganhando de certa forma, né? E aí, eu pensando nisso também, quantas pessoas de marketing que eu conheço que trabalham em cafés e que são garçonetes ou garçons, enfim, e aí a empresa agora está nesse momento difícil. Então, dependendo do relacionamento óbvio que você tem com a sua empresa, com o seu chefe, com o seu manager, por que não oferecer um trabalho para ajudar a empresa dele? Que seja um trabalho de social media, que seja produzir conteúdo semanal, fazer imagem de post porque você é designer ou alguma coisa do tipo assim. E ajudar o seu empregador nesse momento, porque nesse momento todo mundo está vulnerável, né? Então, que é até um outro ponto que a Thaís tinha comentado também, e eu penso que quando todo mundo está vulnerável, é o melhor momento de você ser vendedor. Né? É o melhor momento de você usar argumentos e falar sobre o porquê que seria bom você fazer aquilo ou outra coisa, criar uma moeda de troca, eu te dou isso e você me dá uma cartinha quando eu precisar fazer o meu skill, sabe? Qualquer coisa do tipo, esse é o momento da gente trocar, né? E Thaís, o que você acha sobre essa coisa da gente... usar esse momento para a gente se vender e para a gente, de repente, entrar em contato com o empregador e tudo mais. Você tem alguma dica específica para isso também?
Assim, na verdade, eu acho perfeito o que tu acabou de falar. Porque a gente tem muito preconceito com venda, né? Normalmente as pessoas... E eu escuto muito isso das pessoas. Eu não sei vender, eu não sou bom de vendas, eu não sou vendedora, né? Só que a gente tem também aquele estereótipo de vendedor, daquele cara chato, insistente, né, do telemarketing que te liga às 8 horas da manhã no sábado. E não é isso, na verdade, né? Saber vender é a gente saber mostrar para as pessoas que ela tem um problema, né, que ela sabe, ou às vezes ela não sabe que ela tem aquele problema, e que existe uma solução, e olha que legal tá aqui essa solução, é agregar valor para as pessoas, né? Uhum. Isso normalmente é feito em troca de dinheiro, mas se a gente parar para pensar, tudo nessa vida também é feito em troca de dinheiro. Né? Uhum. Então, no momento que a gente vira essa chave e pensa, tipo, e vira essa chave de que, ah, não é porque eu nunca trabalhei com vendas, por exemplo, não é nunca que eu trabalhei como vendedor, que eu não posso ter skills, né, que eu não posso ter habilidades de vendedor, aí a gente entende o quanto isso é importante, principalmente nessa época, né, porque eu acho que tem muita gente também falando que, agora não é hora de procurar emprego, mas se tem vaga aberta... tem alguém procurando emprego, sabe? Tem alguns comentários, às vezes, que eu não entendo, assim, tipo, ah, agora não é hora de procurar emprego. Mas, gente, abre o ciclo. Se tem uma vaga, tem um emprego. Alguém tá procurando alguém. É. Por que que eu não vou aplicar, né? E essa coisa do vender é a gente vender as nossas ideias, vender a gente mesmo, como profissional, né? Porque talvez as pessoas não estão aplicando para emprego porque a concorrência tá maior e deve estar, porque tem mais gente procurando emprego. Great. Aí a galera pensa, nossa, já era difícil antes, imagina agora. Aí nem tenta. Né? E aí quando a gente não tenta, a gente com certeza não consegue, isso é fato, né? É 100% de aproveitamento. Então, eu acho que essa coisa do se vender é uma coisa muito legal. Estudar vendas, estudar a técnica de venda, de negociação, eu acho perfect tu trazer isso e a gente pode colocar como a primeira coisa que eu vou vender é eu mesmo, né? Durante essa...
Você falando também, eu fiz uma relação de que, tipo, você ser um bom vendedor é você ser um bom atirador, né? Que é o momento certo, é a hora certa de você dar o seu tiro, né? Aí imagina, se você tiver que dar um tiro numa mosca, né? Num lugar que é super competitivo e que tem um monte de mosca, é difícil, porque as moscas são rápidas, elas estão ali voando pra lá e pra cá e você não consegue chegar nelas. A gente tá no momento agora de que todas as moscas estão pousadinhas, sabe? Tá muito fácil você dar um tiro nela. Até se você quiser, tipo, fazer... esse era um assunto que a gente tinha deixado até pro final, mas eu sou ótimo de quebrar a pauta. Mas a gente ia falar sobre o LinkedIn. Esse é o momento perfeito para você fazer um approach no LinkedIn. Porque aquele potencial empregador, ele tá trabalhando na casa dele agora. Sabe, às vezes ele tem menos demanda, ele tá com as páginas de social media abertas porque ele não tem ninguém espiando a tela dele, ele tá mais à vontade, sabe? Esse é o momento de você aparecer com um approach mais amigável, né? E de repente iniciar uma conversa com alguém que pode te contratar no futuro, né? Então eu acho que realmente a gente pode trabalhar mais nisso. Mas, fora isso, tem pessoas que realmente perderam o emprego, né? Eu posso falar principalmente pelas pessoas que eu conheço de hospitalidade. E aí, como que faz numa situação dessa, né? Às vezes, para recomeçar do zero e pensar numa nova alternativa, que novos caminhos será que a gente pode sugerir para as pessoas que estão passando por esse momento difícil?
Acrescentando aí um pouco o que a gente já vem discutindo, faz tudo parte do mesmo assunto, e pensando nessa situação de perder também no emprego, a gente tem que tentar se reinventar. Então, primeira coisa, eu acho, sim, você pode ficar ansioso, nervoso com a situação, realmente é difícil você manter a calma 100%, mas aí respira fundo e tenta pensar racionalmente, né? Então, ok, o problema tá aí. Posso mudar o problema? Não posso. Posso resolver o vírus? Não posso. Perdi o emprego, então a primeira coisa que eu posso fazer, posso cortar custos aqui e ali, posso evitar, né, de gastar onde não preciso, posso cancelar assinaturas de coisas que eu não tenho, enfim. Se eu for usar meu dinheiro, vou focar em uma coisa que vai trazer oportunidade, como um curso talvez que vai melhorar a minha capacidade para conseguir um emprego melhor, ou para aprender um novo skill, porque estão contratando nessa área agora. Então, assim, ao mesmo tempo que a economia está sofrendo muito, tem algumas coisas que estão girando, principalmente aqui na Austrália, né? Que a gente não está num lockdown 100%. Então, às vezes, a área de hospitality provavelmente é que mais foi afetada diretamente pelo fato de as coisas, os eventos serem cancelados, os restaurantes terem que fechar ou fazerem só takeaway. As pessoas têm que pensar nos outros talentos que elas têm, né? Nos outros skills que elas podem oferecer. Então, não fica só pensando dentro da caixinha. Ah, eu trabalhava como garçonete, agora como é que eu vou fazer? Os restaurantes estão fechados, não estão contratando garçonete. Tá, que outras coisas você sabe fazer, né? Essa coisa de se vender que a Thais comentou. Então, poxa, o restaurante aqui da esquina não está precisando de garçonete porque está fazendo só takeaway, mas ele precisa de alguém para entregar flyer nas caixas de correio das casas, porque eles estão fazendo delivery, eles precisam de alguém para entregar de bicicleta de noite, no final de semana, sei lá. Eles precisam de alguém para atender o telefone, pegar pedido, porque tem tanta ligação que não dão conta de fazer as coisas, ou alguém ficar dobrando caixinha de pizza, sei lá, para deixar montado, para eles conseguirem entregar. Sempre vai ter alguma coisa que alguém está precisando, sempre, sempre, sempre. Óbvio que é um momento mais difícil, então... vai ter mais procura e aí vai ter mais competitividade para as vagas, mas as vagas estão lá, realmente. Você tem que tentar e não só procurar no Seek ou no Gumtree, mas também ir em alguns lugares, às vezes conversar com alguém, né? fala para todo mundo que você está procurando, porque alguém que souber de alguma coisa pode te indicar também. É, porque se as pessoas não souberem, você ficar só sentado em casa sentindo pena de si mesmo por ter pedido emprego não vai te ajudar, né? Teve um monte de gente que realmente lembrou de outras coisas que sabiam fazer por conta também. Então, eu não consegui achar outro emprego com uma empresa que possa me contratar agora. Mas o que eu sei fazer que de repente posso vender, né? E as pessoas começaram, vou fazer marmita, vou costurar, vou passar roupa para os outros, vou, não sei, vou lavar carro, vou arrumar um jardim, vou, sei lá. E eu tenho visto que a maior parte das pessoas tem tentado muito contratar esse tipo de serviço. Ah, eu quero uma nene para cuidar da minha filha porque eu quero ajudar alguém que está precisando estar sem emprego agora. Eu quero, sei lá, alguém que faça compras no mercado e leve pro vozinho que mora não sei aonde, porque ele não tem ninguém para ir buscar e ele não pode ir sozinho. Então, as pessoas estão tentando investir, assim, em business locais, comprar do restaurante de esquina, em vez de comprar de um McDonald's, uma rede internacional, para dar esse suporte. Então, o suporte ainda existe, sabe? Talvez ele seja menor, mas ele ainda está lá. Acho que se reinventar é o fator principal para esse momento. Pensa fora da caixa. Quais são os serviços que estão funcionando ainda e que estão precisando de gente? O que eu posso fazer para chegar lá? O que eu sei que se encaixa com isso? Ou que eu posso aprender, então, para me encaixar nessa área, sabe?
Uhum. Tem tipo, várias formas de lidar com essa situação. Eu tenho um caso aqui na Tasmânia de um casal de amigos meus que eles tomaram uma decisão, assim, super fora da caixa, né? E que eu admirei muito o que eles fizeram, porque os dois são da indústria de hospitalidade. Eles não são profissionais que decidiram trabalhar em hospitalidade aqui, eles já vieram de hospitalidade do Brasil, né? Então essa é a carreira deles na realidade, né? Diferente de muitas pessoas que acaba sendo um trabalho alternativo, um momento da vida, uma fase, um sabático, qualquer coisa do tipo. A vida deles é essa e eles mandam muito bem, por sinal. Bom, eles moram aqui na Tasmânia, assim como todo mundo, eles estão atrás da residência deles e estão correndo atrás disso. E aí aconteceu que, obviamente, eles perderam os empregos deles, né? Dos dois, de uma vez só, e eles ficaram, né, super vulneráveis ali na rua, assim. Não na rua, porque eles tinham a casa deles e tudo mais. Mas ao invés deles se desesperarem, obviamente eles se desesperaram em algum momento, mas isso fez eles tomarem uma decisão super incrível, que foi eles terminaram o leasing da casa deles, né, encerraram lá o aluguel da casa, alugaram para uma outra pessoa por um custo mais barato, e eles conseguiram negociar com um casal de velhinhos que tem um barco, né, é um barco relativamente família, assim, cabe algumas pessoas, e eles foram morar com esses dois velhinhos num barco. Né? Então, e eles obviamente eliminaram todos os custos deles de aluguel e tudo mais, e estão vivendo uma aventura, né? Então eles estão morando num barco e o cara ensina eles a pilotar o barco, viaja pela Tasmânia de barco, e eles estão vivendo um momento incrível. Então eles literalmente pegaram desse limão e fizeram a limonada, sabe? Eles estão vivendo uma experiência de vida dentro de uma situação tão crítica, né? E eu acho que tem uma lição muito importante disso, porque a gente às vezes está muito preso sempre ao ganhar dinheiro e sobreviver, mas pelo menos eu falo para nós que estamos na Austrália, a gente sabe que a Austrália ela oferece outras alternativas, sabe? Você tem muita natureza, você tem muita coisa para vivenciar. Eu vi no jornal um dia desse matérias de pessoas e australianos mesmo, né? Eles estavam falando de uma forma meio negativa, mas eu achei meio incrível, porque é tipo aquele first world problem, sabe? Que é a galera que tinha vendido todos os bens delas, né? As casas e tudo mais. E você fala, bom, essa pessoa tem uma boa grana na conta dela. E aí eles compraram uma van e eles estavam fazendo viagens em volta ao entorno da Austrália. Essas pessoas ficaram sem moradias, perdidas no meio da Austrália, presas numa van e todos os acampamentos lotados, porque todo mundo foi buscar abrigo nos acampamentos. Mas mesmo olhando a parte trágica deles, tipo, eles estavam num ambiente super legal, com a família, com o playground, com o dinheiro na conta, sabe? E essa galera tava curtindo. Então, eu até perdi meu raciocínio, mas o que eu queria dizer é que existem alternativas, tipo, mesmo numa situação estranha, a gente pode fazer disso uma experiência de vida também, né? Mas, assim, fora essas pessoas que perderam o emprego e que estão se adaptando de alguma forma, reduziram as horas e tudo mais, tem algumas pessoas que não perderam o emprego e que tiveram que se adaptar da mesma forma e estão tentando manter os empregos, né? E a Ana é uma das pessoas que está vivendo isso. E, então, como que tem sido para você, Ana, essa adaptação, essa mudança, esse processo todo, controlando a ansiedade e tudo mais?
Então, não, até a minha situação foi bem engraçada, porque eu voltei de viagem poucos dias antes deles fecharem as fronteiras um dia ou dois dias antes deles colocarem aquele isolamento obrigatório para as pessoas que chegaram no país. Mesmo assim, a gente acabou fazendo, porque, né, era common sense. Mas realmente, por incrível que pareça, eu fiquei surpresa, a nossa empresa acabou se encaixando. Nossa, tipo, não é minha, né? A empresa com a qual eu trabalho se encaixou como um serviço essencial nesse momento, porque a gente revende aparelhos tecnológicos usados, então tablets, telefones, alguns computadores, enfim. E como está todo mundo tendo que trabalhar de casa ou estudar de casa, né? A gente acabou vendendo muito mais do que o normal e foi meio surreal, assim, porque foi uma mistura de medo, não saber o que vai acontecer. Principalmente naquela semana que estava falando muito de um lockdown completo, né? Das empresas todas fecharem, estando num visto temporário que não tem nenhum direito, né? Semana para semana esperamos alguma novidade aí, mas New South Wales até agora não tem nenhum benefício se eu perder o emprego, enfim. Sabendo então aí que você tá com esse risco, né? Então, todo mundo tentou se adaptar. Nossa empresa tem vários brasileiros sponsorados alguns estudantes trabalhando com contrato casual. E acho que o que todo mundo fez, e foi legal da nossa empresa tentar manter todo mundo, mas todo mundo também tem a sua responsabilidade, né? Então, a primeira coisa que eles falaram foi: a gente vai manter tudo rodando, vai fazer o máximo para manter todo mundo aqui, mas vocês têm responsabilidade de se manter saudáveis o máximo possível. Então, se cuidem quando vocês não estão na empresa, né? Se um de vocês ficar doente, talvez a empresa tenha que fechar por 2 semanas, e isso significa que outras pessoas vão sofrer também. Então, a gente vai fazer tudo aqui para quem tem que vir na empresa tá seguro, tá distante um do outro, usar máscara, essas coisas. Para mim, mudou o fato de que eu posso trabalhar de casa, então, por um lado é bom, por um lado não é, porque eu não vejo ninguém, isso afeta um pouco a criatividade, faz falta você não estar com outras pessoas, mas também sobra um tempo aí para eu conseguir fazer as coisas sei lá, no meu ritmo, e tentar pensar um pouco na minha carreira, onde eu quero chegar com isso, né? Fica difícil para mim, pessoalmente, tomar muitas decisões agora sobre um curso para fazer, no meu caso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu vislumbro ideias, assim, fiz pesquisas sobre, né? E tentei, na verdade, para a empresa me envolver com o máximo de coisas possível para colaborar, para que a empresa continue rodando, se a empresa precisa que alguma coisa aconteça e eu puder ajudar, por que não, né? É meu interesse que a empresa continue rodando também. Então, óbvio que sempre tem que ter um equilíbrio aí no relacionamento, que nem a Thais estava falando, entre o empregador e o empregado. É como se fosse um casamento, é uma troca, né? E não é de favor, você tem alguma coisa para oferecer, a empresa precisa de alguma coisa, é uma troca de serviços aí. Então, até que ponto está balanced, assim. Mas, então, para nossa empresa, por enquanto, está rodando normalmente. Todo mundo está tentando se envolver com tudo o máximo possível, continuar aprendendo. Às vezes alguém teve que mudar de localização dentro da empresa para fazer uma coisa que está sendo necessária agora, né? Então todo mundo acabou aprendendo um pouquinho mais, se expandindo um pouquinho mais da sua caixinha. E eu acho que é bom isso, porque depois, quando tudo isso passar, você às vezes adquiriu um talento novo. E a gente passou por esse momento de dificuldade, mas isso abre oportunidades para você dentro da empresa, assim, sabe?
Uhum. Na verdade, tem uma coisa também que eu percebi nesse momento, que eu não digo que as pessoas têm que sair fazendo cursos e coisas online agora e tudo mais, mas eu acho que esse momento faz a gente ter que pensar nisso mais do que nunca, porque eu sou designer, né? Então eu trabalho de casa, eu consigo ter um pouco desse conforto hoje em dia. Tipo, a minha profissão acabou proporcionando isso para mim, né? E aí, quando eu vejo esse momento com várias pessoas acontecendo, eu nunca tinha ficado para mim tão clara a diferença entre... Eu não sei como eu falo isso em português, mas é de você ter os seus soft e hard skills, né? Que são meio que... os soft skills, às vezes, é a sua habilidade de gerir, de ter... lidar bem com pessoas, comunicação, relacionamento. Que apesar de ser um talento e ser muito importante... quando chega numa situação de crise, isso meio que neutraliza e meio que não deixa de ser uma necessidade, porque parece que todo mundo consegue fazer isso bem ou mal, mas todo mundo faz, né? Diferente de quando você tem um hard skill, que vai ser um conhecimento técnico, mexer com uma ferramenta, com um software, com qualquer coisa que necessita uma certa experiência e um tempo de trabalho com isso. Seja cozinhar, fazer tricô, fazer crochê, fazer qualquer coisa que você trabalhe com o produto final, que você seja responsável em gerar esse produto final e vender isso. Então, eu acho que é um momento para se pensar nisso. Tipo, eu tenho um hard skill, né? Fora tudo que eu sei fazer, minha experiência, eu tenho esse skill que ele vai servir para mim nos momentos difíceis, né? Enquanto eu estiver trabalhando no meu soft skill, que eu trabalho com vendas ou coisa assim do tipo, seria importante que eu estivesse trabalhando numa coisa, no meu hard skill, para um momento de difícil, para um hardship, né? Então, é exatamente isso, entendeu? Então, de repente, não para agora, mas aprenda que é importante você ter isso. E todo mundo tem uma habilidade, sabe? Para usar nesse momento. Então, acho que vale a pena a reflexão sobre essa mão de obra que te salva nos momentos de dificuldade. Porque antigamente era assim. Antigamente, pessoal, você trocava o pão pelo leite, o leite pela farinha e a farinha pelo coentro, que cada um tinha a sua própria horta e fazia aquilo. O hard skill de cada um era o de cultivar aquilo, né? E aí todo mundo vivia bem feliz dessa forma. Aí veio o capitalismo e fez todo mundo depender de grandes empresas e esquecerem que eles são capazes de serem independentes. Eu falo isso porque eu tô morando na Tasmânia, que é uma cidade de um ovo, e eu tô descobrindo que a comunidade, o serviço comunitário funciona e que é até mais saudável, e é isso. Mas é só para lembrar vocês de que dá para fazer isso, né? E eu acabei super me estendendo nesse assunto, mas uma outra coisa que a gente queria falar também, e que a Thaís tem algumas dicas, é sobre LinkedIn, né? Que, como eu falei lá no começo, é um momento de voltar para isso e organizar essa bagunça. O que a gente pode fazer, Thaís, para ter um LinkedIn mais atraente e usar essa ferramenta da melhor forma agora? Você tem alguma dica para dividir com a gente?
Tenho várias. Assim, eu acho que LinkedIn é uma coisa que a gente subestima bastante. Eu não sei, quando eu saí do Brasil, o LinkedIn não era uma coisa, as pessoas tinham por ter, mas não era uma coisa muito forte. E quando eu cheguei na Austrália, me chamou bastante a atenção que as pessoas já usavam muito na época. Agora, então, se usa muito mais, né? E o LinkedIn, como ferramenta, ele avançou muito. Então, eu acho que, no geral, o imigrante, ou imigrante, né? Deixa lá o seu LinkedIn, investe no seu Instagram, sabe? E não investe no seu LinkedIn, não passa um tempo lá, né? Eu conheço empresas que trabalham única e exclusivamente ajudando pessoas a criar conteúdos para o LinkedIn. Existe toda uma outra etiqueta no LinkedIn, né? A gente não fica usando memes e postando coisas que não são relacionadas à nossa vida profissional. Mas, assim, tem algumas coisas bem práticas que dá para fazer rápido e eu aconselho todo mundo a fazer nessa época, porque criar uma network, né? Uma rede de contatos aqui na Austrália é uma das coisas mais difíceis, né? Para quem acabou de chegar ou, enfim, para quem ainda não trabalha na sua área. Então, a ferramenta nova do LinkedIn tá muito boa. O LinkedIn comprou uma empresa que se chamava Linda, com Y, que era uma empresa de cursos online, muito boa. E o LinkedIn adquiriu eles por alguns milhões, bilhões de dólares. Então, eles integraram vários cursos dentro da plataforma. Então, a própria versão free agora te deixa fazer mini cursos e mini testes de tipo Excel, Word, e ele já te dá tipo um badge, assim, não é eu dizendo que eu sou bom em Excel, é o LinkedIn certificando que teu Excel realmente é bom, sabe? Tem muita gente que não sabe disso. E aí ele mesmo adiciona nas suas skills ali embaixo, que é muito legal. Outra coisa que eu vi recentemente, ajudando uma amiga a fazer o LinkedIn dela, é que tu pode deixar o teu perfil... Porque às vezes as pessoas ficam meio assim, né, com vergonha de colocar no seu LinkedIn aberto para o mundo, estou procurando por novas oportunidades de trabalho, né? Mas existe uma maneira de tu colocar essa frase, ou enfim, isso disponível somente para recrutadores. Então, só quem realmente tem o perfil de recrutador que vai enxergar que você está procurando, né, outras oportunidades. Às vezes você ainda está vinculado com o empregador, não quer fazer isso tão abertamente. Mas enfim, LinkedIn é todo feito de palavras-chave. Tem que estar um inglês bom, com uma boa gramática e um bom spelling, né? No LinkedIn, ele é a versão mais power, assim, do teu currículo, né? No final das contas. E eu acho que uma outra, aquela introduçãozinha embaixo do teu nome no LinkedIn é uma coisa que às vezes é super difícil de fazer, da gente se resumir em uma frase ou duas, mas faz uma senhora diferença, né? De como as pessoas te enxergam dentro do LinkedIn. E existe uma etiqueta, assim... Ah, uma outra coisa que as pessoas dificilmente fazem é trocar a localização, sabe? Tipo, me mudei de cidade do Brasil. Às vezes as pessoas estão na Austrália 2, 3, 4 anos e o LinkedIn delas continua no Brasil. Tipo, como que tu vai, né, criar uma rede aqui? Não vai acontecer. E qualquer pessoa que tu já trabalhou, que tu tem admiração, que foi um profissional que te acrescentou na vida... É sempre legal dar aquelas... Eu não sei qual é o termo exato do LinkedIn, se é recomendação, se é testemunho...
É recommendation.
Recommendation, né? É. Que tu pode recomendar aquela pessoa.
Pedir recomendações também de pessoas que você trabalhou antes. É.
Exato, exato. E aí, normalmente, uma etiqueta legal do LinkedIn é a gente dar uma recomendação, assim, out of the blue pra uma pessoa, né? Tipo, um dia tu acorda e pensa, olha, alguém me recomendou no LinkedIn. Quem foi? Ah, foi a Ana. Ai, gente, como a Ana é querida, eu vou dar uma pra ela. Aí a pessoa normalmente, entendeu?
Dá a resposta.
Exato, porque, né, aquilo que vai e volta. Então, é super legal a gente passar um tempo elogiando profissionais que a gente já trabalhou e que talvez, né, possam fazer o mesmo pela gente. E depois que tu dá, quando tu pedir, é muito difícil a pessoa dizer não, ou enfim, esquecer. Porque é um gesto de carinho também, né, com a pessoa que tá lá. E... essas atualizações de profiles é bem powerful, assim. E depois que a gente deixa ele todo redondinho, bonitinho, coloca uma foto boa, por favor. Não a foto do casamento da tua prima, que foi em 2013, entendeu? Que tu estava de terno. Faz uma foto legal. Tem vários artigos na internet que dá para dizer. Ah, faz assim, faz com fundo branco. Sorri. Não precisa ser uma foto profissional. Coloca lá uma cover photo, né? Aquela foto de capa lá atrás, de alguma coisa relacionada ao que tu faz, ou enfim, não precisa ser, pode ser até uma foto de estoque da internet. Mas mostra um carinho com o teu LinkedIn, mostra que tu fez um esforço, né, pra tá lá. Muda a localização, começa a conectar com as pessoas, e quando ele estiver lindo, maravilhoso, tinindo, com todas as palavras-chave bonitinha, dá aquele upgrade pro premium de um mês grátis, que ele vai ficar bastante visível para recrutadores e outras pessoas, e depois, se tu não quiser pagar, né, como todos esses subscriptions, a gente cancela depois de um mês. Mas com certeza dá uma boa visibilidade, e é uma coisa que todo mundo fala, ah, não tenho tempo, mas para Instagram tem tempo, né, minha filha? Então...
Não, às vezes fez um curso, né? Tem um monte de curso gratuito, que na verdade tinham vários cursos que já estavam aí, né, disponíveis, só que as pessoas não iam atrás. Agora que teve mais tempo de sobra, vamos dizer, saíram algumas listas com cursos, né? Desde curso de universidade nos Estados Unidos, curso de SESC no Brasil, curso de sei lá, escolas aqui e ali, oferecendo muito desconto ou realmente gratuito. Fez um curso, já vai lá no teu LinkedIn, adiciona o curso que você fez lá, né? Assim, você já vai dando aquele upgrade no seu profile para, enfim, ou você subir de carreira para frente, ou você conseguir uma vaga quando tudo isso passar para pelo menos o seu currículo brilhar mais os olhos de um recrutador ou de uma empresa, né?
É, até para quem é de comunicação, né? Tem muitas coisas que já existiam, né? Vários cursos do Google Garage lá, que você consegue fazer cursos de SEO e várias coisas que são úteis nesse momento também. É, para mim, que sou de criação, tem vários cursos que a gente vê da Udemy, que é uma empresa de cursos online também, que eu fiquei tanto entrando num link de Premiere, que é um software de edição de vídeo, eu olhava, gente, tava $12, aí eu entrava e saía, que acabou que uma semana depois eu recebi um e-mail falando assim, meu, faz de graça. E aí eu ganhei o curso. Então, assim, fica a dica de ficar entrando nas coisas também, que às vezes o negócio pode vir até de graça para você e você aproveita para fazer isso, né?
Exato. E essa coisa do LinkedIn e dos recrutadores, eu acho importante falar também que recrutador é de graça na Austrália pro candidato, né? Pra vaga. Porque, na verdade, os recrutadores recebem das empresas. Então, tem muita gente que fica com medo de contratar recrutador e tal, porque vai ter que pagar alguma coisa, e na verdade não. Na verdade, ele fica com uma parte do teu salário depois que tu é contratado, né? Mas quem paga ele é a empresa, isso é uma negociação entre o recrutador e a empresa. Então, fica a dica também para a gente entender esse mercado de recrutadores. É um mercado bem nichado. Se tem um recrutador que recruta, né, graphic designers para empresas, ou enfim, para agências de publicidade, ele é o cara que vai ter todos os contatos dessa indústria, dessa área. Então, eles são bem específicos nos tipos de vagas que eles anunciam também. Então, são poucos e bons. Então, a gente tem que criar um bom relacionamento com esses recrutadores quando a gente descobre quem eles são.
É, e aí, até complementando isso, é uma coisa que eu fiz e eu acho que me beneficiou também, porque aqui na Tasmânia eu tive a oportunidade de trabalhar para duas empresas e participar de alguns eventos de networking também. E aí, o que eu fazia, literalmente, era... Se eu encontrei a pessoa num evento, eu pegava o cartão dela de visita, eu chegava em casa e eu adicionava ela no LinkedIn, né? E aí, quando eu chegava dos eventos das empresas que eu trabalhei, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de falar um oi dentro daquela empresa, ou me pediu um briefing ou alguma coisa, eu chegava em casa e adicionava ela no LinkedIn, né? Porque... O LinkedIn vai começar a fazer as relações. E aí, desde que eu comecei a fazer isso, todas as pessoas que aparecem como recomendação para eu adicionar são pessoas da Tasmânia, né? Não são mais pessoas de fora, porque eu comecei a aumentar meu networking aqui, né? Então, e aí eu imagino, nesse caso da recrutadora também, coincidentemente, há uns 2 meses atrás, eu tive um contato de uma recrutadora. Provavelmente porque eu comecei a ter uma rede grande de pessoas daqui. E aí ela, de alguma forma, meu nomezinho indexou para ela e apareceu ali para ela, sabe? E aí isso vai ajudando, porque por mais que você não seja best friend daquela pessoa que você adicionou, o LinkedIn funciona para isso. Inclusive, eu sou super contra pessoas que são de outras indústrias que vêm me adicionar no LinkedIn. Gente, LinkedIn não é Facebook. Não adiciona sua mãe, que é de administração, seu pai, que é advogado, qualquer coisa do tipo, se eles não são o seu grupo de emprego. Você precisa fazer parte do seu grupo, você só adiciona pessoas que trabalham na sua área, porque aí você vai aparecer para essas pessoas. E é isso.
É uma boa época para seguir as empresas que você gostaria de trabalhar, para seguir pessoas que trabalham nessas empresas ou pessoas que falam sobre essas empresas, né? Olha todos os vídeos deles. Isso eu já falei quando falava das coisas para o pessoal de comunicação. Se você não pode ir no evento, não pode pagar, procura agora os vídeos dos eventos antigos e o que as pessoas disseram nesses eventos, está tudo disponível. Realmente, coloca todos os cursos que você fez, dá um update no seu currículo, né? Aplica para vagas mesmo assim, enfim. Eu acho que tinha uma frase que eu ouvia quando eu era mais nova, que é sempre o pessoal fala muito de sorte, né? Sorte é o casamento perfeito da oportunidade aparecer e você estar preparado ao mesmo tempo. Então, a oportunidade, às vezes, ela aparece, às vezes, ela não aparece. Se você não estiver preparado e rolar uma oportunidade, não vai ser teu. Então, você está pronto, já é meio caminho andado para um negócio dar certo, né? Arruma bem a casinha. Às vezes, em vez de passar 5 horas no Facebook, passa só 2 horas e meia. Passa as outras 2 e meia, né? No teu LinkedIn, que seja no SIC para atualizar suas coisas, no Gumtree, falando com as pessoas, informando que você está procurando coisas, falando com alguém perto de ti, enfim, das empresas que tem perto de ti que podem estar precisando de alguém, que não cai do céu, né, gente? Mas, e talvez não seja tão fácil, mas a oportunidade existe, isso a gente sabe.
Bom, a gente já precisa concluir, porque a gente já falou aqui de todos os pontos. Eu acho que a gente cobriu todas as coisas que a gente queria dividir com vocês, sobre o ponto de vista da empresa, do empregador, alguns skills que a gente pode trabalhar nesse meio tempo. A gente deu algumas dicas de LinkedIn, coisas que a gente pode fazer também e, de repente, descobrir qual é o seu talento e usar esse tempo para refletir. Você não tem que descobrir, né? A gente não tem que descobrir. É muito chato essas coisas. Já você tem que descobrir. Não quero dizer isso. Mas é tipo, seria bom se você começasse a refletir sobre isso, se você já não reflete sobre, né? E eu acho que é isso, gente. A minha dica para vocês é, se possível, não desistir, né? Também não acho que tem muita palavra de desistir, eu acho que toda escolha que a gente faz é a escolha certa, então a gente faz o que é adequado para o momento, mas se der para continuar, continua, sabe? Se não der para executar, então planeje-se para o momento que você vai poder executar, porque Pelo menos aqui para a Austrália, eu acho que as coisas estão indo bem, né? E em breve, pelo menos dentro da Austrália, eu acho que a gente vai poder voltar a ter uma vida um pouco mais normal. E aí é o momento de você estar pronto. E aí é para fazer o que a Ana falou agora. Tipo, meu, a sorte vai passar na sua frente. Então é melhor você estar pronto para ela, porque vai chegar, sabe? E é isso, gente. Tá, você tem alguma coisa para adicionar aqui para a gente também? Alguma dica para os imigrantes, para a gente encerrar essa nossa série de episódios do Covid, só que não?
Eu acho que essa questão da empatia é uma coisa bem interessante, tanto com os meus outros colegas, né, que continuam trabalhando comigo, com o meu próprio empregador. Sempre que eu me coloco no lugar do outro, eu tenho mais a acrescentar. E eu acho que a gente aprender coisas novas ou melhorar coisas que a gente já sabe é uma coisa que a gente deveria fazer constantemente. Agora, então, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, por que não, sabe? Por que não fazer ali uma to-do list e colocar, ah, hoje eu vou passar uma hora trabalhando no meu LinkedIn ou aprendendo uma coisinha de design, que nem faz muito parte do que eu faço, sei lá, na minha empresa, mas se eu soubesse, se eu entender um pouquinho melhor disso, eu posso ajudar o cara que trabalha do meu lado, sabe? A gente mantém a cabeça um pouquinho mais ocupada, não precisa ficar pensando besteira, cuida da nossa mental health e todo mundo ganha.
É
Tem isso.
verdade. Muito bom, obrigado, Thaís. Ana, você tem alguma coisinha que você queria adicionar para a gente, para encerrar?
Não, acho que é isso. Uma coisa que eu tenho tentado levar para mim, assim, de aqueles dias que você tá mais deprê com tudo que tá acontecendo, é não ter pena de si mesmo, né? A gente tem que fazer pela gente e a gente tem que procurar soluções e não focar no problema. Então, o que que eu posso fazer daqui para frente? Tá bom, perdi um emprego, como é que eu faço para achar outro? Tô no meu emprego, como é que eu faço para manter? Ou se eu já queria crescer, como é que eu posso usar o tempo que eu tenho agora, né, para mudar de área, para entrar em outro lugar? Enfim. As dicas estão aí, o tempo está aí agora, gostando ou não, para fazer, tudo é questão de se organizar nas suas prioridades e, com certeza, como a gente falou desde o começo, a principal mensagem dessas três podcasts é que isso vai passar, talvez passe mais rápido do que a gente espere, talvez não, mas a questão é que quando tudo isso passar, se a gente conseguir sair disso o melhor possível, né, see you on the other side, tá isso. Com certeza vai ser mais produtivo para todos nós, sabe? Vai ser menos traumático, vamos dizer assim. Então, vamos tentar tirar o melhor proveito disso que está acontecendo.
É isso aí, gente. Não tentem não se abalar na medida do possível e a gente tá junto, né? A gente tá aqui para se ajudar, ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai juntos chegar do outro lado dessa linha aí, né? Que a gente tanto espera. Bom, então é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Thaís. Super obrigado por mais uma vez ajudar a gente com o podcast. Eu sei que esse não é o último, a gente provavelmente vai ter novas histórias para contar, mas é sempre um prazer dividir essas histórias com você. E a Ana também, obrigado, Ana, que está lá em Sydney, trabalhando de casa também, e está aqui contando um pouco da história dela para a gente. Então a gente se vê em breve e um beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau.
Tchau, até.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito para você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website, imigrantes.com. Porque juntos fazemos acontecer.